Em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a Senhora da Regeneração, nós somos o 11º grupamento do Exército de Maria e temos como missão transmitir os ensinamentos e ensinar aos espíritos, ajudar os espíritos encarnados a fazerem o seu trabalho da reforma íntima. Com as graças do Deus. E nós temos um xunto para conversar, não é isso? Alguém ainda lembra qual é o xunto da conversa deste fim de semana? Ninguém lembra? Ó, se é para ficar calado, me avisa que eu já vou embora. Benevolência, indulgência e perdão. São essas três coisas que nós vamos falar neste fim de semana todo. Ligado à caridade, mas não só ligado à caridade. Nós vamos entender que essas três coisas são fundamentais. E vai entender que caridade é muito mais do que ajudar um necessitado. Caridade é você amar o pobre. Vai ser isso que nós vamos conversar hoje e manhã. E manhã, principalmente, eu vou explicar por que nós, vamos dizer assim, escolheu este tema para este encontro. Porque o tempo está correndo. Amanhã vocês vão entender melhor. Mas antes de eu começar a falar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Sobre qualquer assunto, pode falar à vontade. Sim, porque você nunca tem pergunta nenhuma. Que nem chave o que não chave. De quando este coloca as coisas lá, se todo mundo tem um monte de pergunta. Chega aqui, ninguém sabe, né? Então vamos começar a conversa, aí vai surgindo as perguntas. Como eu disse, nós vamos falar de benevolência, indulgência e perdão. Mas ligado à caridade espiritual, porque essa é a pergunta do livro do Ipiri, que faz menção a essas três coisas, mas não só ligado à caridade. E vocês vão entender por quê. Me diga uma coisa, qual a coisa mais importante desta vida? O que é mais importante de se viver nesta vida? O que, que vocês tanto anseiam nesta vida?
Estar vivo.
Hã?
Estar vivo.
Olha, cuidado, tem coisa viva que não é boa, hein? Chota vivo? Se chota vivo é vamos dizer assim, objetivo de vida, cuidado que um dia você vai sofrer, você vai morrer. Todos vão. Então, acho que o objetivo da vida deve ser outro, não só estar vivo.
Felicidade.
Hã?
Felicidade.
Eu diria que o objetivo da vida não é felicidade. Eu diria que o objetivo da vida é ser feliz. Felicidade é algo genérico. Estado de felicidade. E vocês não procuram, na verdade, um estado de felicidade. Vocês procuram felicidade para você. Então o objetivo de vida não é nem alcançar a felicidade. É ser feliz. Concorda com eu? Você trabalha para ganhar dinheiro? Sim, trabalha para ganhar dinheiro. Para que você quer dinheiro? Para comprar as coisas. Para quê? Para ser feliz. Você monta, organiza uma família para quê? Para ter filho? Sim, para ter filho. Para quê? Para ser feliz. Tudo que vocês fazem nessa vida, o que vocês buscam é ser feliz. E é a coisa que menos chama. O que vocês menos conseguem é ser feliz nessa vida. Tem sempre algum senão nessa vida que não lhe deixa ser feliz. Concorda com eu? E por que vocês não conseguem ser feliz apesar de viver o tempo inteiro para ser feliz?
A gente condiciona essa felicidade.
Porque vocês querem uma felicidade condicionada. Se, quando, o quê, para quê, quando todas as coisas estiverem de acordo com a sua condição para estar, vocês se dizem felizes. Só que é muito raro acontecer do que você quer e acontecer exatamente o que você quer. Então os momentos de felicidade são muito raros. Então a busca dessa felicidade deveria ser do ser feliz, deveria ser alcançar uma felicidade sem condições. Porque a partir deste momento em que você alcança uma felicidade sem condições, você pode ser feliz a qualquer momento. Você não precisa esperar determinada situação, determinado momento, para ir ser feliz. Concordam comigo? E o que é necessário para alcançar essa felicidade?
Ser feliz.
Hã?
Ser feliz.
Ser feliz é o necessário para ser feliz. Mas tem outra coisa que vamos dizer assim, fica mais objetiva e menos subjetiva. Qual é?
Parar de condicionar a felicidade?
Parar de condicionar a felicidade? Desculpa, vocês não conseguem.
Aceitar a vontade de Deus.
Vocês não conseguem de parar de condicionar a felicidade. Quando vê, está condicionando. Nem que seja condicionar pelo ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Isso é uma condição. Eu estou falando em ser feliz mesmo quando não é feliz. Compreendeu? Então, é muito difícil de se conseguir deixar de se condicionar a felicidade. O que você falou?
Aceitar e entregar a vontade de Deus.
Aceitar e entregar-se à vontade de Deus. É, isso seria, vamos dizer, uma coisa interessante de se fazer. Só que vocês julgam a vontade de Deus. Então, aceitar a vontade de Deus é muito difícil. Por quê? Porque vocês dizem assim, por que Deus fez isso? Para que Deus fez isso? E Jusá não é aceitação. Então também é difícil te ir por este caminho, porque na hora que a dor dói em você, você luta para aceitar, e aí sofre. O que mais? O que é preciso para ser feliz?
O senhor fica falando de felicidade, mas o que é felicidade? O senhor pode explicar em palavras?
Poxa, é um estado de espírito quando você está numa boa. Sabe, quando você está bem, está tranquilo, a vida está tudo certinho, tudo maravilhoso, isso é felicidade. Agora, é a felicidade incondicional, é quando você está bem, quando a vida, mesmo que a vida não esteja bem. Quando você está numa boa, mesmo quando a vida não está numa boa. Essa é a felicidade incondicional. E aí, o que precisa para ter paz?
Desencarnar.
Desculpa, para ser feliz.
Ficar logo com, então. E aí você vê.
Sim. Mas o cão dentro do conceito humano é uma boa. Porque o maluco não chora. É uma boa. Hã?
Não querer, não desejar isso.
É impossível.
Não tem expectativa.
O desejo, o querer, é criado pela mente. E você não domina a mente. Quando você vê, o querer surge. Então não tem como você não querer. Você precisa receber o querer, trabalhar o querer, para aí você não sofrer. Mas o querer tem que ter. Nenhuma dica? São duas coisas. Para ser feliz.
Não?
Estar em paz e harmonia. Estar em paz contigo mesmo e com todos e harmonizado com a vida que você tem. Sem isso não há paz. Desculpa, sem isso não há felicidade. Se você não estiver em paz com você e em paz com os outros, você não tem felicidade. Se você não estiver harmonizado com a vida, você não tem felicidade. Estas são as duas coisas que vocês precisam procurar. A paz e a harmonia. O que é paz? Alguém sabe me dizer?
É um estado íntimo?
É um estado íntimo. Mas que se caracteriza por quê? Pelo quê?
Aceitar a situação como ela aparece.
Não, não. Paz não é isso. O que é guerra?
Conflito.
Conflito, luta. Para ver luta, precisa ver o quê?
De armas.
Arma. Não importa se é revólver, faca ou a própria língua, a ideia, é uma arma que você usa para guerrear com o outro. Se a guerra, então, que é o contrário da paz, é caracterizada pela presença de armas, o que é, qual é a característica da paz? É não ter armas.
Desarmar-se.
Estado de paz que leva à felicidade é aquele onde você não tem armas para guerrear com o outro.
Seria uma rendição, então.
Hã?
Seria uma rendição.
Não! Rendição é derrota. Não é rendição. É não ter armas. Não ter com o que lutar com o outro. Não é rendição. Este é o caminho da felicidade. É você não ter armas para lutar contra os outros. E quais as armas que vocês têm para lutar contra os outros?
Verdades.
Verdades, que mais?
Cultura,
que mais?
Razão,
que mais?
Conceitos,
que mais? Valores, certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo. Isso é arma que você usa para julgar o outro, para guerrear com o outro. Eu sei o que é limpo, você tem que limpar como eu acho que é limpo. Isso é uma guerra. Que mais?
Posse.
Hã?
Posse.
Posse. O que é posse?
Meu.
Não, posse não é o meu. O posse é querer determinar como a outra coisa vai funcionar. A outra coisa é a outra pessoa. Possuir uma pessoa é dizer, eu quero que você vista azul. Isso é posse. Porque você quer ter o controle. Ser meu nem sempre é posse. É meu. Mas eu dou o direito de você dizer o que você quer. Agora, quando eu quero lhe controlar, eu possuí. Isso vale para pessoas, isso vale para as coisas. Você possui a sua televisão, porque toda vez que você aperta o botão para ligar, você exige que ela ligue. Se ela não ligar, você xinga ela. Isso é posse. Que mais?
O que fazer então com esse... Aqui a mente ela te propõe estados emocionais de guerra a todo momento.
Isso.
E aí, o que fazer com isso?
O que você precisa fazer com isso? Dizer para ela o seguinte: eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus do que está certo. Por lixo eu não vou aceitar essa alma que você está me dando.
Prefere ser feliz do que está certo.
Eu prefiro ser feliz do que a coisa estar no lugar que eu quero. É este combate que você tem que viver para poder ser feliz.
Pois é, mas acho isso muito, muito relativo, sabe? Você entrou até num tema aí, que foi uma pergunta que eu fiz por e-mail, até não tive resposta.
Se tem algumas lá ainda para responder, se achou ainda não chegou, desculpa.
Não, não tem problema. Eu estou falando que eu que vou aproveitar ela para entrar nessa questão.
Tipo, ótimo, então... que eu já considero uma respondida, não te compreendo. Pode perguntar.
Então, assim, o objetivo que a gente está falando aqui é ser feliz, independente do que for, né? Independente da situação que o mundo se apresenta.
É viver felicidade. Isso. Independente do que o mundo apresenta.
Você está em paz contigo.
Isso. E com todos.
Com todos, ok. Vamos supor, estou te falando uma coisa hipotética aqui, um administrador de um hospital de câncer.
Isso.
Estou colocando assim, o câncer porque é um negócio que dói muito.
Tá cheio.
Tá? Coisa bem sofrida. E ele resolve pegar o dinheiro que ia ser comprado para remédio, para sanar a dor das pessoas. Ele resolve roubar esse dinheiro e comprar um carro para ele.
Isso.
Tá? Comprar um carro. Então, assim, mas só que ele faz isso sem o menor problema, assim, de dor de consciência. Ele está em paz. Ele está falando assim, eu peguei, porque se não pegar, se tu pegar, ele inventa na cabeça dele uma coisa que ele se coloca como ele está feliz, entendeu? Ele é feliz fazendo aquilo.
Tá certo. Tá? Ele está em paz fazendo aquilo.
Pergunta. Ele passou na prova? É isso? O objetivo é esse? Não importa se você viver no mundo cão. O que você vai fazer? Se você estiver em paz contigo, está tudo certo? É isso? Sim ou não?
Eu não sei. Depois vocês até veem se a pessoa do www está ouvindo as perguntas, senão eu faço um resumo. Vou fazer um resumo. O moço está falando que, vamos supor que exista um moço que tome conta de um hospital e que ele resolva roubar o dinheiro do hospital e comprar um carro para ele. Ele não tem culpa, não se sente culpado, não briga com ele mesmo, ele está em paz com ele. Então ele passou na prova? Sim, ele passou.
E o carro?
Ah, e o carro? De quem?
Assim, teoricamente ele fez...
De quem? Moço, primeira pergunta que eu lhe diria, por que que ele não pode pegar o dinheiro? Por que que ele não pode roubar esse dinheiro? Já estou usando a palavra roubar, para vencer bem com vocês.
Porque assim, no
porque ele vai zelar sofrimento para outro? Isso. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Quem foi que fez ele roubar? Veja, você não está julgando o homo, você está julgando Deus.
Essa é a pior parte do
negócio. Se você fala em karma, eu diria que aqueles que vão sofrer as consequências do homo, tem o seu karma. E se o karma deles foi viver aquela urgência de remédio, de atendimento, porque o outro roubou o dinheiro, aquele que roubou não tem culpa.
E o carro
agora, se ele disser, eu sou melhor, eu roubo mesmo, disser que eu digo no mundo interno, no interior, ele errou, ele cometeu o problema, porque ele se achou melhor. Agora, se ele não se acha melhor, também não se acha culpado, ele não tem erro.
E nem tem carro, nem vai levar um carro com isso.
Karma sempre vai ter, porque não existe. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Karma não é punição. Karma é o momento subsequente. Karma é a reação ao machão. Não importa qual, se é positiva, negativa, boa ou má. Não importa. Karma é só a reação. Então, todo ato espiritual, um sentimento, eles eram o karma. É que vocês aprenderam que existe o karma e o dharma. Mas é tudo a mesma droga. Já mudou a visão de vocês. O que vocês acham bom, somos de dharma. O que vocês acham ruim, somos de karma. Mas quem sugou foi vocês. Então, primeiro detalhe, moço. Se esses aqui sofrerem, o problema dele, o problema é deles. Eles têm que aprender a se virar. E não foi culpa do outro, porque eles mereciam aquele karma. Se eles não merecessem aquele karma, nenhum homem ia roubar dinheiro. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Ah, mas se um morrer? Ninguém morre antes da hora. E disso você tem milhares de exemplos. Então ele não morreu porque o outro roubou o dinheiro. Ele morreu porque era a hora dele. E na mesma pergunta do livro do Espírito se diz, Deus sabe de antemão o gênero da morte. Então Deus já sabia de antemão que aquele ia morrer naquele cancha. Você acha que alguém ia recular aquele cancha? O problema é que vocês olham assim, ó. Eto. Do mundo, da verdade do mundo material, das ideias do mundo material para o mundo material. Eu olho de cima. Eu olho a partir de uma existência espiritual eterna, aonde os karmas existem. Porque karma não existe aqui, karma existe lá. Karma é espiritual, vocês não são filhos. Vocês são seres humanos. Seres humanos não têm karma. Aliás, ser humano nem existe. Ser humano é uma personalidade transitória que o espírito se liga para viver uma encarnação. Ele não existe. No universo existe o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Livro dos Espíritos.
Mas a forma como a gente está vivendo hoje é fruto do karma que a gente mereceu, não é?
Não! É fruto do karma que o espírito mereceu. Não gostei. E o karma do espírito não tem nada a ver com a sua ideia do que você está vivendo. Por exemplo, o moço falou em possuir. Sabe o que é meter a mão na sua casa, no seu bolso e tirar o seu dinheiro? O espírito é despossuir, para você é roubo. Duas coisas completamente diferentes. Então não há essa questão de você querer analisar as coisas do espírito pelo mundo material. Não dá. É sublevação da ordem.